Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fair Play Ginga Canarinha e hoje um episódio muito especial. Para além dos nossos três comentadores, Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado, temos connosco um convidado muito especial, Eduardo Afonso. No Brasil dispensa apresentações, mas para quem nos está a ouvir deste lado do Atlântico, convém dizer, é um jornalista com mais de 30 anos de carreira, 22 anos a seguir o São Paulo, 13 deles na ESPN Brasil, e está aqui connosco para responder algumas questões e abrir uma discussão sobre, obviamente, o São Paulo. Eu vou passar já a bola aos nossos comentadores para fazerem perguntas ao nosso convidado, porque é isso que pretendemos. Por isso, Rafa, a bola está do teu lado. O que é que queres perguntar ao nosso convidado?
Isso mesmo. Olá, Rui. Cumprimento a ti, Marcial Cortes e Renato Salgado. E agradeço aí a oportunidade e, enfim, a disposição aqui de estar conosco hoje. Edu Afonso, muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui contigo para falarmos sobre o futebol do São Paulo, né? O retorno das atividades. E já começo aí querendo a sua opinião e o seu sentimento nesse retorno, né? Com relação à volta das atividades do São Paulo, à estrutura do São Paulo no que se refere aos testes dos jogadores, aos testes de Covid-19. Edu, todos os jogadores se reapresentaram no centro de treinamento, houve ali os testes de Covid-19 em todo o elenco, não é? E como que o São Paulo planeja aí esse retorno para os possíveis campeonatos a seguir?
Tudo bem, Rafa? Um grande abraço a você, um abraço ao Renato, ao Marcial, um abraço à distância aqui, o meu carinho, o meu respeito ao Rui Mesquita e ao trabalho de vocês. O São Paulo agora, dia 1º, estará de volta ao CT da Barra Funda, mas desde terça-feira da semana passada, os jogadores já passaram um tempo no CT fazendo os chamados testes físicos e fisiológicos. E em meio a tudo isso, duas baterias de exames para o Covid-19. Uma no início da última semana e uma agora no sábado passado. No primeiro teste, foram detectados 6 casos, 2 de funcionários e 4 de jogadores. Só que dos 4 jogadores, 3 tiveram contato com a doença durante a pandemia e já não estavam assintomáticos, puderam participar dos testes normalmente. Um jogador, cujo nome não foi revelado, teve que ficar em casa e nem fez o teste ainda deste último sábado, porque ainda não se passaram 14 dias para que ele seja testado novamente. Com quase todos os jogadores à disposição, exceção alguns que ainda por motivos variados, alguns até por motivos financeiros, com a baixa salarial do São Paulo, um corte de 50% nos vencimentos, existe ainda alguma dúvida de quem vai se apresentar no dia 1º. E a principal dúvida, obviamente, é o Daniel Alves, porque é o jogador mais conhecido do elenco, é o atleta mais conhecido mundialmente do elenco profissional e é o que ganha mais e que teve, assim, o principal corte nos seus vencimentos e que não apareceu, por um motivo não explicado, nos testes da semana passada. A expectativa, na segunda-feira desta semana, houve uma conversa do Raí com o elenco do São Paulo, expondo a situação econômica, dizendo que o São Paulo vive uma crise financeira que já não é deste ano, mas que foi agravada com a pandemia, e que talvez os salários que estão cortados em 50% tenham que permanecer cortados até o final da temporada, até o mês de dezembro, talvez o Daniel opte por esperar um pouco uma definição da sua situação no aspecto financeiro. Por outro lado, São Paulo acredita que o Daniel saberá entender este momento, que não é só do São Paulo, nem só do Brasil, é um momento mundial, que deixará de lado o aspecto financeiro e que cumprirá as suas obrigações e o seu contrato com o São Paulo, independentemente do corte salarial ou não. Está tudo pronto, o CT foi preparado já desde a metade da pandemia, nenhuma atividade é feita nos prédios, todas as atividades são do lado externo, nos 3 campos principais e nos campos anexos, tudo para que o jogador se sinta seguro desde a sua chegada, ao passar do portão de entrada, até se vestir, a sua vestimenta de trabalho estará toda esterilizada ao lado do seu carro, para que ele desça, já se troque no estacionamento, já siga por um caminho externo até o campo do treinamento e possa realizar aí os primeiros trabalhos depois de mais de 100 dias que os jogadores permanecerem em suas casas.
Legal, Edu, bacana. E aí, as informações que circularam nesses últimos dias, especialmente hoje, né, é que havia talvez uma possibilidade do São Paulo não ter feito os pagamentos até desses 50% que foram prometidos, né? Talvez alguns jogadores não estivessem contentes com a situação. De acordo com o que se fala, né, até da apuração aí da imprensa e tudo mais, existe mesmo essa questão do não pagamento? Foi uma coisa que foi abordada nessa reunião com o Raí ou foi algo ventilado, mas que não foi comprovado mesmo? Ou seja, São Paulo ainda tem sim a capacidade, né, mesmo com a crise financeira, de pagar os 50% que foi prometido.
Tem que dar uma explicada que 50% foi o corte em média, né? É
Certo.
porque são os salários em carteira e os salários de direitos de imagem. Os direitos de imagem foram cortados integralmente, em 100%. E aí, os direitos que estão na carteira de trabalho foram cortados em 50%, mantendo um mínimo de 50 mil reais de recebimento mensal. O que alguns jogadores reclamam, são dois os aspectos da reclamação. É que esses 50 mil reais que foram mantidos em carteira como mínimos, eles não equivalem a 50% do que eles tinham registrado em carteira. Por isso que eu digo que o desconto foi em média 50%. Para uns menos, para outros mais, dependendo do que ele recebe em carteira. E lógico que é uma situação que não agrada. Mas a maior reclamação talvez não seja nem isso, porque nos 3 primeiros meses de pandemia, onde a decisão do desconto foi uma decisão da diretoria, sem a anuência dos jogadores, ficou combinado que esta diferença será paga no ano de 2021 em 6 parcelas. É que o São Paulo, através do seu conselho de administração, sugere agora à diretoria de futebol que os salários fiquem congelados neste valor de 50% até o final da temporada. E mais, que não haja o ressarcimento desses próximos meses da diferença. E isso, obviamente, desagrada muito aos atletas, principalmente aqueles que ganham mais, os que têm os salários mais altos, que tiveram cortes aí que podem beirar mesmo os 70, 75% devido à parte de direitos de imagem que foi cortada. Então, assim, não existe nenhum relato específico sobre algum jogador, mas existem relatos de pessoas que não estão neste momento concordando com isso. E o São Paulo, na reunião hoje, do Raí, foi para tentar mostrar aos atletas que existem algumas saídas. Uma delas, direito do Antony, que chega do Ajax da Holanda, a maior parte será paga agora em julho, um valor que pode chegar a 60 milhões de reais, ajudaria bastante a manutenção dos salários. Tem ainda a possibilidade de um empréstimo bancário e tem a principal possibilidade do São Paulo, que é a venda de novos jogadores, fazendo dinheiro já agora nessa janela de meio de ano.
Ou seja, em resumo, a parte desportiva está assegurada, tudo em segurança para que se comece a jogar. A parte financeira com alguns problemas, mas nada de muito grave, o que já é uma boa notícia. Eu agora passo a bola para outro dos nossos comentadores, Marcial. O que é que queremos perguntar ao nosso convidado?
Ok, amigos do podcast Ginga Canarinha, Rui Mesquita, Renato Salgado, Rafa Ribeiro, e a participação hoje mais do que especial do nosso amigo Edu Afonso. Um grande abraço a todos, lembrando sempre de entrar lá no nosso site fairplay.pt, fairplay.com, para acompanhar as nossas matérias escritas, que com a retomada do futebol, que deve surgir logo aí pelo Brasil, estamos voltando a escrever sobre as atualidades, né, e deixando os temas antigos para lá. E em cima desse tema, Edu, é que eu vou te fazer a pergunta: como é que está a questão da volta dos campeonatos? Está tendo alguma negociação entre as diretorias dos clubes, as federações? O Paulistão, a gente está ouvindo falar que volta dia 30 de julho, o Brasileiro volta em agosto, parece que dia 7 ou dia 9. Copa do Brasil, Libertadores, vão voltar os campeonatos ou não?
Marcial, prazer em falar com você. Eu acredito que sim, a não ser que tenhamos aí uma nova demanda de casos de pandemia, de Covid-19, que seja impossível que os times continuem treinando, que os casos se avolumem nos próprios centros de treinamento. Aí, certamente, as autoridades sanitárias do estado de São Paulo e até do Brasil vão vetar qualquer tipo de atividade esportiva. Na toada que se encontra agora a pandemia, eu creio que existe uma boa chance, até porque o futebol carioca já já se movimentou, o Campeonato Carioca já está se realizando, é o primeiro pontapé, alguns outros campeonatos vão começar agora nas primeiras semanas de julho, como em Santa Catarina, como talvez o Gaúcho. O Paulista, o mais importante que foi acordado entre os dirigentes, é que haverá um mínimo de 30 dias de trabalho. Então, se você imaginar que os trabalhos começam dia 1º de julho, não existe, pelo que foi acordado com a federação, nenhuma possibilidade do campeonato começar antes do dia 31 de julho. Seria um começo no dia 31 ou 1º de agosto. Agora, com a nova determinação da CBF, da sua intenção de começar o campeonato nacional a partir de 8 de agosto, resta saber se a vontade dos clubes será levada em conta pela Federação Paulista ou se a federação, com medo de os clubes deixarem de lado os regionais, mesmo em suas fases finais, e se dedicarem com mais força às disputas iniciais do brasileiro, esvazia o seu campeonato em prestígio, em público nem vou falar, porque eu não acredito em público nas primeiras rodadas, nem no campeonato regional. Pode haver uma competição que seria, talvez, de perda para o futebol regional em relação ao brasileiro. Isso me preocupa um pouco e acho que preocupa a todos aqueles que querem que os times trabalhem pelo menos 30 dias após 100 dias de pandemia. Copa Libertadores, a informação da Comebol que a gente tem aqui na ESPN é que a Comebol trabalha com duas possibilidades. São 11 datas necessárias para a Comebol fechar a Libertadores e a Copa Sul-Americana simultaneamente. A Comebol trabalha com a primeira hipótese, outubro, novembro e dezembro, jogando todas as quartas-feiras, o que traria problemas para o Campeonato Brasileiro, porque já vai ficar espremido e teria que usar o meio de semana também. Então, talvez alguns clubes tenham que jogar aí 3 vezes por semana, terças, quintas e sábado ou domingo. A segunda hipótese, caso a pandemia ainda esteja espalhada pelo continente, é fazer entre novembro e janeiro. Isso acarreta mais um problema. Período de férias do ano que vem não seria respeitado, pré-temporada do ano que vem não seria respeitado e contratos que terminam de muitos clubes, não só do Brasil, de outros países, no final do ano, também os jogadores ficariam de fora da fase final, aqueles times que chegassem. Então, acho que, Marcial, está muito ainda cru, está muito embrionário o projeto da volta do futebol. Vai ser difícil conciliar tantos interesses de tantas entidades diferentes.
Vamos ver no fim quem é que sai por cima e que decisões é que acabam por prevalecer, porque há interesses de vários lados, veremos politicamente quem é que acaba por levar a sua avante. Eu passo agora para o nosso terceiro comentador, Renato. O que é que há a perguntar mais e que tema é que queres introduzir agora para o nosso convidado a dar a sua opinião?
Olá, Rui. Olá, Marcial, Rafa, principalmente aí o nosso convidado, Eduardo Afonso. Um grande prazer participar com você desse podcast. Edu, acho que não poderíamos deixar de falar, falando de São Paulo, né? Desse ano temos em dezembro as eleições presidenciais, né? Razão pelas quais aí diversos conselheiros estão se articulando nos bastidores. O nosso Carlos Augusto de Barros e Silva, conhecido como Leco, não pode tentar a reeleição, né? Nós temos aí definido praticamente o candidato Júlio Casares, e muito provavelmente exista uma disputa entre o Marco Aurélio Cunha e o Roberto Natel para ser a oposição ao Júlio Casares. Uma primeira pergunta em relação a isso. Na sua opinião, você acredita que sai o Dr. Marco Aurélio Cunha como candidato, o Dr. Roberto Natel? O que você sente aí dos bastidores? Quem que está com uma força maior para poder enfrentar o Júlio Casares, que inclusive dizem que, né, já está eleito?
Tudo bem, Renato, prazer em falar contigo. O tema eleições no São Paulo é um tema muito complexo e se tornou, nesta eleição, muito mais complexo do que já é normalmente. Porque essa eleição tem situações muito diferenciadas das últimas eleições. A começar que, por enquanto, só temos uma chapa lançada oficialmente, que é a chapa que deveria ser denominada chapa de situação, mas que o próprio candidato, Júlio Casares, não se diz de situação, se diz de coalizão e mais. Diz que tem mais gente que não é do Leco no seu apoio do que gente que é do lado do Leco. E o próprio presidente não apoia esse candidato, porque não fez nenhuma declaração de apoio ainda à saída do Júlio Casares como candidato da situação. Por outro lado, temos uma segunda chapa que se articula, mas ainda não lançou o nome, e que pode ter, como você bem falou, dois nomes completamente diferentes um do outro. Roberto Natel, oposição ferrenha Leco, oposição durante todo o mandato Leco, embora seja seu vice-presidente, representa a oposição do São Paulo, representa uma família forte no São Paulo, mas que ficou enfraquecida com o falecimento recente do seu principal patrono e talvez homem mais forte da política e da história do São Paulo. Marco Aurélio Cunha passou os últimos anos na CBF trabalhando com o futebol feminino longe do Conselho do São Paulo. Um homem que não tem família, sua família era Juvenal Juvencio, porque foi casado com a filha de Juvenal Juvencio. Não tem família no conselho que o apoie. É um apoio mais de conselheiros que se estão com a torcida, porque a torcida vê no Marco Aurélio a possibilidade, até com certa razão, dele arrumar o futebol do clube. Porque se comparados Marco Aurélio Cunha e Júlio Casares, Marco Aurélio é uma pessoa da beira do campo, do contato com os jogadores, porque já foi médico do clube, já foi diretor de futebol, já atuou como conselheiro de futebol, enquanto Júlio Casares é mais uma pessoa da administração, do lado do marketing, do lado de corrigir a parte financeira. O ideal seria os dois se juntarem e cada um trabalhar numa área que são as áreas principais do clube, mas isso não vai acontecer. Essa eleição tem outro assunto uma conotação bem típica, né? O Marco Aurélio Cunha sempre foi situação, e dessa vez ele pode sair como oposição, o que seria assim estranho, porque ele sempre foi situação. As ideias do Marco Aurélio Cunha sempre foram diferentes daqueles grupos que podem o apoiar hoje numa futura, numa suposta eleição. E acho que uma última coisa que é importante. Pela primeira vez nos últimos anos, as duas chapas estão sendo conduzidas por dois ex-presidentes muito vitoriosos em suas passagens pelo São Paulo. Um confronto que a gente não via das urnas há muito tempo. Do lado do Júlio Casares, o Mesquita Pimenta, e do lado do candidato de oposição, o Fernando Casal de Rey. Então, é uma eleição que ainda não está espalhada no tabuleiro para a gente conseguir falar abertamente do que vai acontecer.
E vale lembrar também, né, do que a eleição no São Paulo não é uma coisa muito simples, né? Porque primeiro são escolhidos, os sócios escolhem os conselheiros, né? E depois esses conselheiros eleitos votam para decidir o presidente, não é isso?
São três etapas esse ano, né? A primeira etapa será agora, talvez em agosto, assim que a pandemia permitir. São 10 conselheiros vitalícios que precisam ser eleitos, porque o São Paulo tem uma defasagem dos 160 conselheiros, ele só tem 144 agora, porque o restante morreu nos últimos anos. Então, pelo menos 10 vagas precisam ser preenchidas de vitalícios agora, na metade do ano. Depois serão eleitos os conselheiros não vitalícios, e aí sim será formado o colégio eleitoral com os vitalícios e esses eleitos para que eles escolham o presidente. Então, além de tudo, é uma eleição que depende de fases anteriores para a gente ter ali uma situação muito clara à nossa frente de quem é o melhor, quem está mais à frente, quem pode vencer. Uma das mais equilibradas dos últimos anos no São Paulo.
Quem sabe teremos o nosso convidado de volta mais perto das eleições para voltar a este tema que, como foi referido, é um tema complexo e, pelo que deu para perceber, é realmente algo que precisa de algum tempo para ser explicado e para explicar todas as nuances das candidaturas e quem apoia quem. E por isso dá um tema para um episódio inteiro. E, como já disse, quem sabe teremos de volta o nosso convidado. Damos assim por terminada a nossa entrevista, podemos dizer assim. Desde já agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade em vir aqui responder algumas perguntas que melhor que ninguém poderia e pôde responder sobre o São Paulo e sobre o estado do futebol paulista. Obrigado, obviamente, aos nossos também três comentadores habituais e, como foi já referido, peço ao ouvinte que passe no nosso site, ouça os episódios anteriores do Ginga Canarinha e, obviamente, leia todos os artigos que os nossos comentadores vão escrevendo para lá. Muito obrigado aos quatro por estarem presentes e até à próxima.
Eu agradeço demais o convite de vocês, Rui, Rafa, Renato e Marcial. Foi um prazer e estou totalmente à disposição de vocês para a qualquer momento voltar e falar mais do São Paulo.
Eu acho que este mote das eleições acho que é a pessoa indicada para nos ajudar a compreender as diferentes candidaturas e de que forma é que o jogo político se pode processar. Por isso, fica já a ideia lançada para mais perto destas eleições, termos de volta para explicar estas nuances todas. Fica feito o convite.
Obrigado, agradeço e estarei à disposição.
Fair Play, desporto com opinião.
Opa, terminou?